Nós voltamos à última mensagem. De todas as mensagens que falamos, tocou-me imenso esta última mensagem. Eu nunca vi de forma tão forte que nós, como igreja, podemos ser a manifestação de Deus na carne. Quando as pessoas vêm da igreja, elas devem ver Deus. Somos todos seres humanos. Então, quando as pessoas olham para nós, devem ver seres humanos. Isto é um grande mistério. Que nós possamos manifestar Deus. Manifestar Deus na carne.
Nesta conferência estamos a tocar uma coisa crucial, bastante crucial.
Por isso é que estamos a falarmos na questão da economia de Deus primeiro. Podemos dizer que é a economia de Deus. Que a economia de Deus é Deus tornar-se homem para que o homem se torne mais em vida e em natureza.
Vemos que la economía de Dios es simplemente que Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios en vida y naturaleza, en expresión y función, mas no en la deidad. Si verdaderamente vemos esto, podemos alabar al Señor para siempre. ¿Por qué hemos sido elegidos? No somos tan fuertes como los ángeles.
No, but the Lord chose us to be His expression.
Pero el Señor nos escogió para ser su expresión.
Muy maravilloso.
¿No crees que eso es so wonderful?
It is just unthinkable, unspeakable.
Esto es impensable, que jamás se podría decir.
De
que ustedes y nosotros podemos expresar a Dios en nuestra carne.
En nuestra carne.
Alabado sea el Señor. Pero para nosotros alcanzar
Precisamos tornar pessoas de oração. Precisamos ter uma vida de oração. Podemos ser o diabo numa altura e Deus noutra altura. Melhor oremos. Orar é muito importante. Nesta mensagem vamos também falar sobre oração. Mas porque esta mensagem é bastante longa, e eu quero ter a certeza que temos o tempo suficiente para almoçar, então talvez temos que prosseguir, provavelmente devemos prosseguir. Mensagem 3. Fala sobre o resultado da oração. Depois de bastante, muita oração, desenvolvemos uma vida de oração. Seremos uma vida da igreja adequada. E a vida da igreja vai ter uma função adequada. Quando as pessoas perguntam qual é a função da igreja, a nossa resposta qual seria? A igreja é para termos um local de reuniões para nós reunirmos. A igreja cuida das pessoas e das suas necessidades. A igreja faz coisas religiosas nas reuniões. Talvez pensemos que estas são todas as funções da igreja. Sim, são funções da igreja. Mas quando chegamos a 1 Timóteo, eu espero que todos nós sejamos elevados à revelação mais elevada, ao standard mais elevado do que deve ser a função da igreja. E na última mensagem, o Vítor compartilhou sobre 1 Timóteo 3:15. Que é, descreve a função adequada da igreja. Então deixem-me ler esse versículo outra vez. Sabem? Paulo está a dizer a Timóteo que ele queria vir ver Timóteo, mas talvez não conseguisse. Por isso é que ele disse: mas se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus. O que Paulo estava a dizer aqui estava a falar da igreja, da casa de Deus. Ele não está a falar dos cristãos. Ele não está a falar do viver cristão individual. Ele está a falar sobre como nós devemos proceder na casa de Deus, na igreja. É bom que nós sabemos que o foco aqui é a igreja. Como é que nós nos devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja? E ontem vimos esta questão maravilhosa: a igreja do Deus vivo. Louvado seja o Senhor, nós somos a casa do Deus vivo. Sabem, a coisa mais preciosa de ser a casa de Deus vivo é? É que temos satisfação nesta casa. Mas não é apenas nós que temos satisfação e descanso, mas o próprio Deus também pode descansar porque Ele tem uma casa. Ele não quer morar sozinho durante milhares de anos. E Ele quer viver nesta entidade. E Ele quer que nós vivamos nesta entidade. Esta união, mais clara, incorporação de Deus com o homem. Esta é a casa de Deus, do Deus vivo. Não acham que isto é maravilhoso? Eu acho que todos os seres humanos estão à busca da casa, da melhor casa. Da melhor casa, sim. Que é uma casa, um lar, sim. Mas Deus também está a buscar a mesma coisa, está a buscar isto. Aleluia, porque a igreja é a casa do Deus vivo. Esta casa é para um desfrute mútuo e uma satisfação mútua. Acho que isto é maravilhoso. Amém, louvado seja o Senhor. Amém, eu gosto muito desta palavra maravilhosa. Eu digo muito esta palavra maravilhosa na América do Sul. Quando eu não sei mais o que é. Louvado seja o Senhor, porque isto é realmente maravilhoso, o que nós estamos a tocar. O que é que pode ser mais maravilhoso do que isto? De que estamos na casa do Deus vivo. Então, vocês podem se perguntar, o que é a igreja? A igreja é a casa do Deus vivo. Esse Deus não é apenas Deus, é um Deus vivo. Cheio de atividade. Louvado seja o Senhor. Mas esta não é a única função. A segunda função está aqui, que é a coluna e base da verdade. Sabem, esta igreja supostamente deve ser a coluna de suporte e a base da verdade. Então, quando falamos disto, o que é que realmente estamos a falar? Sabem, o nosso irmão disse, a verdade é a realidade. Então, quando falamos da igreja, e dizemos que ela é a coluna e base da verdade, isto deve dizer-nos que é através da igreja que a realidade do corpo de Cristo pode ser trazida, ser levada a cabo. Então, quando vimos a igreja, não devemos apenas olhar para coisas externas, mas devemos mergulhar no significado intrínseco daquilo que é a igreja. É através da vida da igreja que podemos trazer a realidade do corpo de Cristo. Não acham que isto é maravilhoso? Então, quando vimos a uma função da igreja, precisamos considerar porque é que Paulo não parou no versículo 15. O versículo 16 diz, evidentemente, a primeira palavra do versículo 16 é a palavra I. Quer dizer que o versículo 15, você está ligado ao versículo 15. O versículo 15 fala das duas funções da verdade, da igreja. Mas o versículo 16 fala também das funções da igreja. Então, se lermos cuidadosamente com o espírito de oração, que o Senhor nos mostre esta verdade profunda que está na Bíblia. Versículo 16 diz-nos que a igreja pode manifestar Deus na carne. Creem nisto? Tenho a certeza. Isto é uma verdade maravilhosa. Grande verdade. Quer a nossa condição seja boa ou má, sabem, uma verdadeira igreja deve ser uma que manifesta Deus na carne. Então, deixem-me ler o versículo 16. Evidentemente, Grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Sabe, na Bíblia em chinês, da versão de restauração, quando chega a este ponto, eles dizem sim, Tatsai, Sin Ching Ha. Qualquer coisa assim deste género. Sabe que Tatsai em chinês quer dizer que isto é tão maravilhoso e grande que nem sequer conseguimos descrever. É muito uma coisa gigante. É um grande, grande mistério. Grande mistério da piedade. Então depois fala de aquilo que foi manifestado na carne. Então devemos perguntar, quem é que é este aquilo? Claro que todos percebemos que este aquilo é o Cristo. Então podemos dizer, ok, este versículo está a falar de Cristo, não é? Fala de Cristo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver connosco. Mas se nós lemos este versículo cuidadosamente, acho que podemos ver uma coisa que é ainda maior do que aquilo que nós tínhamos antes. 16. E aquilo que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos. Sabem, isto foi tudo coisas que o Senhor fez. Mas neste ponto aqui, ele não foi pregado entre as nações. Quer dizer, foi ele que fez isto. Só foi pregado numa pequena parte, numa pequena região. Mas aqui diz que pregado entre as nações. Não está apenas... Ele está a falar da expansão de Cristo, da extensão de Cristo, do engrandecimento de Cristo, que é a Igreja. Foi pregado entre as nações, crido no mundo, recebido no alto em glória. Sabem, especialmente nesta última, crido no alto em glória, realmente está implícito que aquilo que Paulo está a falar é da Igreja. Quando Paulo estava a escrever isto, o Senhor já tinha sido recebido na glória, em glória. Mas a Igreja ainda não tinha. A Igreja em glória. Este versículo foi falado por Paulo. Na realidade, não estava a falar apenas de Cristo, mas este versículo inclui vocês e eu, que somos a Igreja. Como a Igreja, podemos manifestar Deus no nosso ser caído, humano, no nosso corpo. Quando as pessoas vêm às nossas reuniões, eles devem conseguir ver Deus. Eles deveriam conseguir ver que Deus está entre nós. Oh, isto é maravilhoso, não acham? Este é o grande mistério da piedade. Eu apenas só consigo louvar o Senhor. Eu louvo o Senhor muito. Porque li este versículo muitas vezes. E sempre meti isto como se estivesse a falar de Cristo. Oh, louvado seja o Senhor de Cristo, manifestou Deus na carne. Mas os detalhes deste versículo, se viermos ver os detalhes deste versículo, fala-nos de uma muito divina. Que nós, como igreja, devemos funcionar como Deus manifestado, manifestando-se na carne. Não acham? Isto é muito profundo. Eu acho que isto é muito profundo. Não é assim tão fácil de entender. Mas vamos continuar com os esboço. Esta é a terceira função da igreja. Esta terceira função da igreja, esta terceira função da igreja é muito importante. Porque toca no coração de Deus, na economia de Deus. Deus não quer continuar nos céus sozinho. Curando as pessoas, sim. Me tocou o que o Watchman disse uma vez. Eu creio que está na vida que está normal. Ele disse que nós vimos ao Senhor e oramos ao Senhor e pedimos graça, pedimos ajuda e o Senhor pode nos ajudar. E a maior parte dos cristãos faz este tipo de coisa. Mas depois o Watchman disse, isto não é o desejo do coração de Deus. Ele não quer dar-nos tantas coisas. Ele quer dar-nos a si mesmo. Para que ele e nós possamos ser um. Para que ele e nós não estejamos estar sozinhos. Isto não é muito maravilhoso? A humanidade mesclada com a divindade. Este é o grande mistério. É por isso é que o Senhor criou os seres humanos. Ele criou os seres humanos com um espírito humano. E ele quer cumprir aquilo que está no seu coração. Mas o homem caiu. Antes de receber Deus em si, ele pecou. Mas Deus nunca esquece, nunca o abandona. 4000 anos depois, ele decidiu voltar, vir como um homem. Não acham que isto é maravilhoso? Ele veio como um homem e teve este viver humano naquela terra de Palestina, entre aspas. Sabem que ele não foi às cidades grandes. Ele não foi, por exemplo, cidades grandes tipo Xangai, Londres, esse tipo de coisas. Nova York. Ele foi a este lugar pequenino. E passou por todo tipo de sofrimento humano. Até que por nós, ele foi na cruz e foi crucificado na cruz. E morreu. E foi enterrado. Louvado seja o Senhor que foi ressuscitado para se tornar o Espírito que dá a vida. Todos os processos. É para ele poder cumprir aquilo que está no seu coração. Louvado seja o Senhor. Num dia da ressurreição, ele respirou nos discípulos, soprou nos discípulos. Então ele não se tornou apenas um homem, mas ele tornou também um homem Deus. Que possamos ver a vida de Deus. Não acham que isto é maravilhoso? Sabem, eu Eu sinto realmente que se consideramos todas estas coisas diante do Senhor, não temos razão para ficar tristes. E as pessoas, quando vêm nos perguntar, então porque é que está deprimido? É porque eles não estão a pensar em Deus. Como Deus se tornou um homem para que nós nos tornássemos Deus em vida e natureza. Não acham? Então, se estivermos tristes, olhem para a Bíblia. Olhem para a economia de Deus. Ah, contemplem o desejo do coração de Deus. Quem é que nós somos? Nós somos pessoas minúsculas. Não somos nada. Mas o Senhor Deus quer se tornar um conosco. Louvado seja o Senhor. Isto é o que o Senhor fez. Mostrou-nos o desejo do seu coração. Desde o desejo do seu coração desde o livro de Gênesis. Em Gênesis 1:26. Quando ele fez-nos de acordo com a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Ele fez-nos a espécie de Deus, para que possamos ser a sua expressão e ter o seu domínio. Isto é maravilhoso, não acham? Agora, quando vimos ao final da Bíblia, vem como do coração de Deus será cumprido. Como o Espírito Santo e a noiva se tornam um. E este é representado pela Nova Jerusalém, que é o mesclar da divindade com a humanidade. Mas lembrem-se, a Nova Jerusalém não é uma coisa física, não é uma cidade física. Mas como este mistério é tão grande, o Senhor tem que usar uma imagem, não é? Uma coisa que nos deixe perceber para que podemos compreender o que é que ele está a falar. Mas o que é isto? Isto é uma entidade corporativa. Terá a sua expressão e terá o seu domínio para todo o sempre. Não acham que isto é maravilhoso? Quando eu penso nestas coisas, todos os meus problemas se desvanecem. Se continuarem a pensar nos vossos problemas, os problemas só vão aumentar. Todos os problemas se desvanecem. Louvado seja o Senhor. Então, não tenho certeza. Não tenho a certeza que compreendamos tudo. O que está aqui no esboço. Vamos então cobrir o esboço. Romano 1 diz: a manifestação de Deus ocorreu primeiro em Cristo como uma expressão individual na carne. O A diz: o Novo Testamento não diz que somente o Filho de Deus foi encarnado. Ele revela que Deus foi manifestado na carne.
Mais bem, revela que Deus foi manifestado em la carne.
Sabem, nós devemos ter cuidado ao ler a Bíblia. Aqui não diz Cristo manifestado na carne. Deus diz, Deus foi manifestado na carne. O que está falado neste ponto é que precisamos ter um entendimento adequado. Isto não é apenas o Filho de Deus. Sabem, o Filho de Deus que veio e tornou-se Deus manifestado na carne. Aqui estamos a falar do Deus triuno completo. Estamos a falar do Filho de Deus. Eu fui a uma escola de missionários por 12 anos e eles eram todos batistas e quando oravam sempre ao Pai, direcionavam a orar ao Pai. Diziam sempre, Pai, de onde que estás nos céus? Pai que estás nos céus. E enquanto orava, eu pensava, estamos a orar ao Pai ou a orar ao Filho? Realmente, a quem é que nós estamos a orar? Sabem, mas muitos de nós, dividimos o Deus triuno em três deuses diferentes. Sim. Mas nesta secção, diz-nos que os três são distintos, mas não separados. As pessoas indagam-se, não é? Ficam-se a perguntar como é que podemos dizer uma coisa destas. Sabem, um dos melhores versículos para convencer as pessoas que Cristo, que é o Filho, quando Ele veio, também era o Pai.
Um dos melhores versículos para ver que quando o Senhor vino, Ele é também o Pai.
Eu estou a ver as vossas caras todas com um grande ponto de interrogação na cara. A frase que o irmão Lee usou é muito boa, é Isaías 9:6. Que diz, um filho se nos deu. Então, de quem é que estamos a falar? Estamos a falar de Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus lombos. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro.
E se chamará seu nome Maravilhoso
Conselheiro. Mas ouçam isto. O seu nome também é Deus Forte. Ele também é o Pai da Eternidade. Príncipe da Paz. Também até Isaías viu algo aqui. Ele viu que o Filho é o Pai Eterno, Deus Forte. Então, esta pessoa não é apenas a segunda da Trindade Divina. É o Deus completo. Sabem, muitas vezes eu pergunto a cristãos, quando vocês recebem Deus dentro de vocês, vocês recebem um terço de Deus ou Deus completo? Acho que as pessoas não pensam nisto. Não sei se vocês já alguma vez pensaram nisto. Talvez eu fique muito tempo com os meus pensamentos, então penso nestas coisas. Mas aquilo que entrou dentro de nós foi o Deus completo. Aquilo que foi manifestado na carne é o Deus completo. Não é um terço de Deus. Ok. O 1.1 diz, Deus foi manifestado na carne, não somente como Filho, mas como o Deus completo. O Pai, o Filho e Espírito.
Sino como el Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Samuel Mali tem um livro chamado A Economia Eterna de Deus. Não, a Economia Neotestamentária de Deus. Esse livro é muito grande. É um livro comprido. Nesse livro, Irmão Lee diz algo sobre isto. Irmão Lee quer revelar-nos isto. Que aquele que veio para ser o homem, ele veio com o Pai pelo Espírito para cumprir o trabalho da redenção. Aquele que veio não era apenas o Jesus Cristo, o Filho de Deus, apenas. Não era apenas. Ok, ele veio com o Pai pelo Espírito para cumprir o trabalho de redenção, a obra de redenção. Aquele que veio não era apenas Jesus Cristo como Filho de Deus, não era apenas Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele veio com o Pai pelo Espírito. Estava tudo lá. Louvado seja o Senhor. Então, o Pai não era aquele que estava nos céus e mandou o Filho e enviou o Filho. Mas não vamos entrar por esses pormenores. Então, 2 diz: o Deus completo e não somente Deus Filho se encarnou. Quem é que se encarnou? O Deus completo. Deus completo foi aquele que se encarnou. Então, é Cristo na sua encarnação, era o Deus completo manifestado na carne. Seu mistério não está. Trouxe o Deus infinito para dentro do homem infinito. Em Cristo, o Deus infinito e o homem infinito tornaram-se um.
Em seu ministério, na etapa da encarnação, Cristo introduziu ao Deus infinito em el hombre finito. Em Cristo, o Deus infinito e o homem finito chegaram a ser uma sola entidade.
Por isso é que o Senhor, em João 8:58, disse que antes que Abraão viera, existisse, eu sou. Ele disse, eu sou. Esse é o ser, o nome de Deus. E, então o Senhor também disse, o meu nome é eu sou. Não acham que isto é maravilhoso? O B diz, mediante divina, Deus em sua trindade divina, coinerindo mutuamente e trabalhando como um, foi introduzida na humanidade. Cristo é, portanto, a incorporação do Deus triuno com o homem tripartido.
Por meio da encarnação, a incorporação divina, Deus em sua trindade divina, que é mutuamente coinerente e obra juntamente como um só, foi introduzida na humanidade. Por tanto, Cristo es la incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito.
Saben, a escrita aquí es muy profunda. No sé si alguna vez leí esto antes. Mas aquí dice que Cristo es, portanto, a incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito.
Aquí dice, Cristo es la incorporación del Dios triuno con el
Então, este Cristo de qual estamos a falar é um Cristo corporativo. A incorporação do Deus com o homem. que a Bíblia diz. A palavra que é Deus tornou-se carne. Louvado seja o Senhor, a palavra tornou-se carne. Quando lemos isto, temos que perceber o que é que isto significa. Carne não é uma palavra que esteja na Bíblia. Não é uma palavra boa na Bíblia. Mas aqui diz que esta palavra, que é Cristo, tornou-se não homem, mas tornou-se carne. Então, o que é que João está a falar? No ponto 1 diz, tornou-se carne. Significa em semelhança, em figura de homem. É na semelhança e figura. Ler estes versículos que estão aqui, Romanos 8, que explica-nos isto. Romanos 8, 3 diz, portanto, aquilo que a lei que não podia fazer, aquilo que a lei não podia fazer porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne. Então, a palavra-chave aqui é a semelhança da carne. Significa que quando Cristo veio na semelhança da carne do pecado, ele não tinha o pecado da carne. Por isso é que ele pôde condenar o pecado na carne. Em Filipenses 2:7 também diz algo que diz, esvaziou-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens. E o próximo versículo diz, e sendo encontrado em figura de homem. Em figura de homem. O ponto 2 diz que Cristo apareceu às pessoas em forma de homem, no entanto, ele era Deus manifestado num homem. No 3, repete novamente que o Deus que é a palavra não é um Deus parcial, mas é o Deus completo. Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito.
Y el 3 continúa con lo mismo, el Dios que es la palabra no es un Dios parcial, sino el Dios completo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu.
A palabra é a definição, a explicação e a expressão de Deus. É a palavra. Portanto, a palavra que se tornou carne, Deus manifestado na carne, é a definição, a explicação e a expressão de Deus na carne. Quando dizemos que Cristo é o Filho de Deus, eu pergunto-me, o que é que estamos a pensar? Provavelmente estamos a pensar em termos de relações humanas. Há um pai que se casou de alguma forma, teve um filho. Podemos nos perguntar se Deus Se o pai que se casa e tem um filho, e se torna, este filho torna-se filho de Deus. Mas eu já tive várias discussões, conversas sobre isto com outras pessoas. Quanto mais falamos sobre isto, mais caímos em trevas. Então, o que é o filho? O filho? Está explicado em João 1:18. Ele é aquele. Nunca ninguém viu a Deus. O unigênito do Pai. Mas o unigênito do Pai o viu. Deu a conhecer. Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Ele está a falar do filho unigênito, porque este filho unigênito estava com o Pai e veio do Pai. Era um com Deus. E também o pôde dar a conhecer a nós. Isto é diferente do filho primogênito. Não, de only begotten. Unigênito, sim. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da Deidade. Eu disse-vos que esta mensagem era muito profunda. Voltamos agora a um versículo que também é muito profundo, porque diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da Deidade. Sim, Paulo não parou a dizer apenas que em Cristo a Deidade habita, mas ele adicionou a palavra corporalmente. Então, o que é que Paulo realmente está a falar aqui? Ele está a falar de algo que é muito profundo. Colossenses 2:9 diz que, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade. Se consultarem este versículo na versão Restauração, há uma nota de rodapé para a palavra corporalmente. Não sei se alguma vez viram, deram conta desta palavra corporalmente. Então, vou ler-vos esta nota de rodapé. Isso aponta para o corpo físico de que Cristo se revestiu na sua humanidade. O que indica que toda a plenitude da Deidade habita em Cristo como aquele que tem um corpo humano. Antes da encarnação de Cristo, a plenitude da Deidade habitava nele como a palavra eterna. Mas não corporalmente. A partir do momento em que Cristo encarnou-se, isto é, revestiu-se de um corpo humano, a plenitude da Deidade começou a habitar nele de um modo corpóreo.
Desde el momento en que Cristo se encarnó, es decir, desde que se vistió con un cuerpo humano, la plenitud de la vida empezó a morar en él de una manera corporal.
Y ahora y para siempre habita en su cuerpo glorificado. Esto es muy profundo. Mas isto é aquilo que Paulo está a dizer aqui. Ponto 1 diz, toda a plenitude da Deidade refere-se a toda a Deidade, ao Deus completo.
A letra 1 diz, toda a plenitude da Deidade se refere à totalidade da Deidade, ao Deus completo.
Sabe, quando falamos de Cristo, dizemos que Ele é o Deus completo, não apenas um terço de Deus, mas também é o homem completo, o homem perfeito, desculpa. Dois diz, uma vez que a Deidade inclui o Pai, o Filho e o Espírito, a plenitude da Deidade deve ser a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito.
La plenitud de la deidad debe de ser la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu.
Outro ponto é que toda a plenitude da deidade, o facto da plenitude, não, o ponto de que toda a deidade habita corporalmente em Cristo. Louvado seja o Senhor, o Deus triuno está incorporado nele. O ponto 4 diz que uma corporificação da plenitude da Deidade, Cristo é não apenas o Filho de Deus, mas também o Deus completo. É por isso que na vida do Senhor, durante os 33 anos e meio, Ele manifestou Deus ao máximo. Não acham que isto é maravilhoso? Tudo aquilo que Ele fez, que falou, e onde quer que Ele fosse, Ele estava a fazer tudo para manifestar o Pai. Isto é Cristo. Como expressão de Deus individual. Ok. Então, esta é a primeira parte. Estamos a falar de Cristo, que foi aquele, que foi o primeiro que manifestou Deus na carne. Mas quando chegamos ao ponto Romano 2, esta secção diz que nós fomos incluídos, estamos incluídos na manifestação de Deus na carne. Estamos incluídos nesse Cristo corporativo para expressar, para manifestar Deus na carne. Isto quer dizer que não precisamos esperar pelo futuro. Agora mesmo, hoje, no nosso corpo, nós podemos expressar Deus, manifestar Deus.
Não quer dizer que temos que esperar ao futuro, sino que agora podemos manifestar a Deus em la carne.
Não acham que isto é maravilhoso? Quando Paulo estava a viajar a Roma, eles acharam que ele era Deus, porque ele viveu uma vida. Porque ele estava a viver uma vida na qual manifestou Deus na carne. Naquela viagem, ele era um prisioneiro, mas brilhou, irradiou Deus. Paulo manifestou a Deus na prisão em Filipe. Filipos, ele manifestou Deus de forma que até o guarda prisional notou. Então, vamos ao Romano 2. 1 Timóteo 3, 15, 16 indica que não somente o próprio Cristo como a cabeça é a manifestação de Deus na carne, mas também a Igreja como corpo de Cristo. E a casa de Deus é a manifestação de Deus na carne, o mistério da piedade.
En primera de Timoteo 3, 15 al 16 se nos indica que no solamente Cristo mismo como cabeza es la manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia como cuerpo de Cristo y casa de Dios es la manifestación de Dios en la carne, el misterio de la piedad.
Eu já expliquei isto há bocado com o versículo 16. O que que o versículo 16 fala não é apenas sobre Cristo, mas também fala da expansão e do engrandecimento de Deus, alargamento. Depois fala do mistério da piedade. Ah, diz, piedade, no versículo 16, refere-se não somente à devoção, mas também a viver Deus na igreja. Ou seja, Deus como vida, vivido na igreja para ser expressado.
Letra A. La piedad en el versículo 16 se refiere no solo a la devoción a cosas santas, sino también a vivir a Dios en la iglesia. Es decir, a que Dios como vida sea expresado en el vivir de la iglesia.
Quando falamos em piedade, isto não quer dizer que temos que ser, devemos ser bons. Quando falamos que devemos ser piedosos, queremos dizer é que devemos ser como Deus. Este é o grande mistério da piedade. Que nós, seres humanos, possamos viver como Deus. Então não quer dizer ser apenas bom, quer dizer ser como Deus, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Sabem, quando o Senhor Jesus disse podemos dizer que o Senhor manifestou Deus na carne, mas quando ele foi ao templo e expulsou aqueles que estavam a vender animais e os trocadores de dinheiro, os campistas, esse também foi a manifestação de Deus na carne. Ser piedoso quer dizer que agimos como Deus. Quando ele disse que odeia as hierarquias, quer dizer que nós odiamos as hierarquias. Nós podemos pensar que hierarquias podem ser politicamente corretas, mas isso não é Deus. Amém. Então, Cristo e a Igreja, tanto Cristo como a Igreja, são o mistério da piedade, expressando Deus na carne. Igreja, a vida da Igreja é a expressão de Deus, portanto, o mistério da piedade é o viver de uma Igreja adequada.
La vida de iglesia es la expresión de Dios, por tanto, el misterio de la piedad es el vivir de una iglesia apropiada. Amén.
Hay una cosa aquí, una cuestión que yo quiero hablar. Nós falamos de nós manifestarmos Deus na carne. Precisamos nos perguntar como é que manifestamos Deus na carne. O irmão Lee falou muito sobre esta questão. Não sei se leram aquele livro que fala do viver do Deus-homem. Acho que provavelmente existe em espanhol, certo? Capítulo 10 diz algo muito profundo. Eu queria ler esta porção. Não lhe deu muitas mensagens. Até um treinamento para dizermos que para manifestar Deus na carne nós temos que estar a viver o viver do Deus homem. E neste livro, chamado O Viver do Deus Homem, ele disse-nos como é que podemos ter este viver de Deus Homem. Mas quando eu estava a ler este livro, a mim tocou-me imenso esta porção que eu vos vou ler. Eu escrevi aqui num papelzinho, mas isto está no livro. Ele está a dizer, eu não tenho o livro comigo, mas eu vou traduzir. E o irmão está a pedir desculpa, devia ter avisado. Um verdadeiro Deus homem deve ser um homem de oração. Apenas um homem de oração pode viver o viver do Deus homem. E depois ele explica o que é um homem de oração. E podemos pensar que sabemos o que é o homem de oração. Mas o esboço deste capítulo 10 revela muitas coisas. É muito elucidativo. Um homem de oração não faz orações comuns a Deus. Não é um homem piedoso, mas que ora a Deus de uma maneira religiosa. Mas não como um homem que procura, que está à procura de Deus e ora a Deus de maneira conseguir coisas. Não é como um homem que busca a Deus orando, procurando a Deus com segundas intenções para conseguir coisas. E não tampouco como um buscador de Deus que busca desesperadamente, que ora desesperadamente a Deus para obter Cristo na sua excelência. Então, podemos pensar, o que é isto? Mas o irmão Lee diz que não é disto que ele está a falar, de um homem de oração. Não tem a ver com isto que acabamos de falar. Mas eu fico contente que ele não parou aqui. Ele continuou a dizer, o que é um homem de oração? É um homem na carne, orando ao Deus misterioso, na esfera divina e mística. Que era um com Deus. Um homem que é um com Deus e vive na presença de Deus sem cessar. Confiando em Deus e não em si mesmo. Não confia em nenhum, qualquer tipo de perseguição ou sofrimento, e no qual Satanás, o príncipe do mundo, não tem base, terreno, possibilidade ou qualquer outra coisa. Não tem hipótese, no qual Satanás não tem nada. Isto é um homem de oração. É um homem na carne que manifesta Deus. A mim tocou-me que o irmão Lee podia ter a certeza que nós sabíamos o que é um homem na carne. Estamos na carne. Não podemos evitar este facto, é um facto. E esta carne, o Senhor não vai lidar com esta carne até que volte. Mas não precisamos de agir na carne. Não precisamos de viver na carne. Sim, estamos na carne, mas precisamos exercitar o nosso espírito para poder manifestar Cristo na carne. Deus na carne, peço desculpa. Não é maravilhoso? Não creem que é maravilhoso termos este espírito mesclado onde Deus está? Que tal permitir-lhe que Ele viva através de nós? Não estamos a falar do futuro aqui, nós estamos a falar de agora mesmo, do presente, da era presente. Se deixarmos este Deus se manifestar em nós e que se manifeste fora, para fora de nós, né? Exteriormente, a igreja, e se eu também fizer o mesmo, então a igreja, Deus será manifestado na nossa carne. Senhor Jesus, espero que o Senhor possa nos ganhar neste aspecto. Eu sinto mesmo que esta mensagem é muito profunda. E não é assim tão fácil quanto isso de compreender. Mas eu acho que se nós nos voltarmos ao nosso espírito, então podemos conseguir perceber aquilo que está no coração do Senhor. Nós, como indivíduos, podemos manifestar Deus na carne. Mas o Senhor quer que a igreja também manifeste Deus na carne.
O Senhor quer que a igreja também seja a manifestação de Deus na carne.
Ok, vamos ao ponto B. B diz, Deus é manifestado na igreja, a casa de Deus e o corpo de Cristo como expressão coletiva ampliada na carne.
Deus é manifestado na igreja, a casa de Deus e o corpo de Cristo como expressão corporativa andada na carne.
A manifestação de Deus na carne começou com Cristo quando Ele estava na terra. João 14:9 diz que Jesus lhe disse: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, Filipe.
Jesus lhe disse: tanto tempo há que estou com vosotros e não me has conhecido, Filipe.
Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Filipe perguntou ao Senhor, quando é que podemos ver o Pai? E o Senhor disse-lhe, se me vêem a mim, vêem o Pai. Ele está na carne, mas está a manifestar Deus na carne. Ponto 2 diz que a manifestação de Deus na carne continua com a igreja, que é o aumento, a expansão e multiplicação da manifestação de Deus na carne. Louvado seja o Senhor. Quando chegamos ao Sião, diz, quando se cuida de uma igreja, segundo o que está em 1 Timóteo 1:3, a igreja funciona como a casa do Deus vivo para o seu mover na terra e como a coluna e base da verdade, tendo a realidade de Cristo e do seu corpo.
Quando a igreja estiver bem cuidada, segundo o escrito em 1 Timóteo 1:3, a igreja exercerá a função de ser a casa do Deus vivente para se mover na terra e a de ser coluna e fundamento da verdade, com o qual porta a realidade de Cristo e seu corpo.
Essa igreja torna-se a continuação da manifestação de Deus na carne. Cristo expressado na igreja como manifestação de Deus.
A igreja chega a ser a continuação de Cristo como manifestação de Deus na carne, a saber, Cristo expressado em el vivir de la iglesia como manifestação de Deus.
Por isso é que Paulo em Efésios 5 diz, este mistério é grande. Grande este mistério. Mas eu me falo de Cristo e a Igreja. O E diz, isso é Deus manifestado na carne de maneira mais ampla, segundo o princípio neotestamentário da encarnação. O princípio da encarnação é que Deus entra no homem e se mescla com ele, para torná-lo um com ele. Sim, Deus está no homem e o homem está em Deus. O princípio da encarnação significa que a divindade é introduzida na humanidade e opera com a humanidade.
El principio rector de encarnación significa que la divinidad es introducida en la humanidad.
Tres diz, o princípio neotestamentário da encarnação é que em Cristo e por meio dele, a vida e a natureza divinas são mescladas com a vida e a natureza humanas para que nós e Deus tenhamos uma só vida e um só viver.
Y el 3, el principio rector neotestamentario de encarnación consiste en que en Cristo y por medio de Cristo, la vida y naturaleza divina son mezcladas con la vida y naturaleza humana para que nosotros y Dios tengamos una sola vida y un solo vivir.
Primeira Coríntios, versículos 25 e 40. Desculpem, Paulo escreveu 4, 1 Coríntios 7, no princípio da encarnação. Sabem do que é que Paulo está a falar aqui? Esta questão da encarnação não tocou apenas a Cristo, mas com Cristo, mas também está a acontecer connosco. O exemplo aqui é muito bom. O princípio no versículo 10 é o mesmo que em Gálatas 2:20. O princípio da encarnação, duas pessoas a viver como uma só.
O princípio rector visto no versículo 10 é o mesmo visto em Gálatas 2:20. O princípio rector da encarnação, duas pessoas que vivem como uma sola pessoa.
1 Coríntios 7, 10. Perguntaram a Paulo sobre uma situação em particular e Paulo respondeu: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor.
A los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor.
Así que él, o Senhor e Paulo estavam mesclados. Esta é a espiritualidade que nós precisamos de buscar, que buscamos. Precisamos ser um com o Senhor. Em 40 de 1 Coríntios 7, vemos a espiritualidade de alguém que é tão um com o Senhor e encharcado com ele, que até a sua opinião expressa a mente do Senhor.
Em os versículos 25 e 40 de 1 Coríntios 7, vemos a espiritualidade de uma pessoa que é uno com o Senhor a tal grado e está tão empapada de ele que incluso sua opinião expressa a mente do Senhor.
Por isso é que no versículo 40 é que diz que segundo a minha opinião, Paulo diz, segundo a minha opinião, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Esta deve ser a nossa situação, as nossas circunstâncias na vida da Igreja, em que expressamos algo que é um com o Senhor. A nossa opinião deve ser a opinião do Espírito Santo. E isto é a vida da Igreja adequada. A vida da Igreja que manifestará Cristo, Deus na carne. Desculpa. Se formos saturados com o Espírito, o que expressaremos será o nosso pensamento, mas também será algo do Senhor, porque somos um com Ele.
Letra C, si somos saturados del Espíritu, Lo que crecemos será nuestro pensamiento, pero también será algo propio del Señor porque somos uno con Él.
Okay, how about let's all read that?
Vamos todos ler o F. O grande mistério da piedade é que Deus tornou-se homem, que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade, a fim de produzir um Deus-homem coletivo para a manifestação de Deus. Vamos ler também o guia. Todos juntos. Por fim, Deus será manifestado na Nova Jerusalém como a expressão coletiva consumada do Deus triuno, processado e consumado no novo céu e nova terra. Amém. Vou parar aqui. Eu espero que possamos trazer todos esta questão ao Senhor para e orar e considerar com o Senhor. Para que toda a nossa vida da igreja seja diferente. Não é nós a manifestar a nós próprios na carne, mas nós manifestaremos Deus na carne, para que possamos manifestar Deus na carne. Esta é a função adequada da igreja. Eu espero que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que a nossa vida da igreja possa ser uma vida da igreja completamente diferente. Eu oro para que a nossa vida da igreja se torne uma vida da igreja que traga o Senhor de volta.